As eleições para a escolha dos diretores e diretoras das escolas da rede estadual de ensino aconteceram no dia 17, na última segunda-feira, em quase 100% das escolas de todo o estado de Minas Gerais. Em Ubá, por exemplo, isso não aconteceu na escola estadual Raul Soares. A comissão organizadora decidiu por impugnar as duas chapas, a chapa 1 e a chapa 2, decisão que foi acatada pela Superintendência Regional de Ensino de Ubá. E aqui do meu lado está a superintendente, a professora Josiane de Almeida Segueto. Professora, uma decisão que foi tomada em conjunto com os demais e uma decisão que está tomada definitivamente.
Sim, diante das apurações, né, do todo o processo, porque é um processo de indicação de diretor. E a todo momento a gente recebia aqui denúncias, as pessoas que faziam parte das chapas, denunciando a outra chapa. E esse processo, né, de indicação foi organizado por uma comissão que foi constituída na escola Raul Soares, que representava todos os segmentos da escola. E isso feito em assembleia. Então, foram os próprios servidores e alunos que escolheram esses membros para compor a chapa. Tinha um aluno, tinha representante de professor, representante de ATB, representante de especialista. E essa comissão, a todo momento, entrava em contato conosco, porque aqui na superintendência a gente, né, nós nomeamos aqui 3 membros para fazer parte de uma comissão da superintendência para o processo de indicação de diretores. Essa comissão, a todo momento, estava orientando as comissões de todas as escolas. Em algumas escolas, não houve inscrição de chapa, porque não atendiam os requisitos da resolução. E passaram por indicação pelo colegiado da escola. Então, aquelas escolas que não houve o processo no dia 17, é porque não teve chapa inscrita. No que se refere ao Raul Soares, a comissão, a todo momento, tirava as dúvidas e foi registrado todas as reuniões. Foram vários registros. Inclusive, houve uma reunião na superintendência com todos os membros da comissão do Raul Soares, mais as duas chapas que estavam disputando. E nós ouvimos, conversamos, porque eles estavam muito envolvidos no processo e com muitas denúncias, muitas reclamações. Então, a comissão da superintendência, juntamente comigo e esses membros das chapas e da comissão, nos reunimos aqui, conversamos uma tarde toda e estabelecemos que, a partir daquele dia, o processo seria democrático. Opiniões divergentes, elas trazem crescimento para qualquer instituição, mas uma semana eles realmente entenderam e parecia que estavam de acordo o processo, né? Uma chapa respeitando a outra. Mas nas reuniões com a comissão ficou decidido que foram vários acordos que eles fizeram, o que podia, o que era aceitável, o que não era. E um dos itens que eles fizeram questão de colocar em registro era que a chapa que comprovadamente denegrisse a imagem da outra seria impugnada. Esse item só existiu na escola Raul Soares. E foi esse item que fez com que a comissão avaliasse e chegasse ao ponto de impugnar as duas chapas.
Um item que dizia que quem fosse para as redes sociais denegrir a imagem de quem quer que seja seria motivo de algum tipo de punição.
Não só em redes sociais, se comprovadamente dentro da própria escola usasse de meios, como no caso foi utilizado alunos foram utilizados para esse fim. Então, se isso acontecesse e comprovasse, apurasse e isso acontecesse realmente, a chapa estaria imediatamente impugnada.
As eleições estavam previstas, conforme eu disse, para o dia 17, o que aconteceu em quase 100% do estado de Minas Gerais na rede estadual de ensino. Quantos dias essas chapas tiveram para uma campanha?
Duas semanas.
Ou seja, uma campanha antes desse prazo pré-estabelecido também estava contrariando as regras.
Sim. E o que apurou-se lá também, que esse procedimento de fazer campanha antes, dentro de sala de aula, aconteceu. E durante essas duas semanas, havia reuniões, né? Haviam marcado reuniões, né? A comissão marcou reuniões para as chapas apresentarem o plano de ação deles. Houve momentos do horário do recreio em que as chapas podiam ficar conversando com os alunos, fazendo um movimento, tudo isso aprovado, registrado. Fora esses momentos, como dentro de sala de aula, o professor deixar de dar aula para fazer campanha para o processo de indicação, estava em desacordo com o que era registrado, desacordo com o que era estabelecido.
Estão participando também dessa entrevista conosco a Adriana Lucarelli Laborato de Souza, diretora de pessoal, e o Leonardo Nascimento de Oliveira, analista educacional. Estão aqui justamente para colaborar com as informações. E aqui do meu lado está a superintendente, professora Josiane de Almeida Segueto. Professora, numa conversa preliminar aqui, eu ouvi coisas aqui que eu nunca tinha escutado, nunca tinha imaginado. Aqui chegou denúncias de toda a natureza. Sim. Até denúncia de motoboy. Até o motoboy foi contratado, certamente contratado, para trazer aqui uma denúncia.
Sim, com o envelope todo lacrado, e que a pessoa não queria, né, justamente se identificar. E várias outras, por telefone, pessoalmente. A própria comissão registrou denúncias lá dentro da escola, né, a todo momento. Então, de democrático, o processo não teve. Porque houve, foi o quê? Uma parte brigando para poder ganhar. Então, assim, o que mais nos chamou atenção e nos preocupou foi utilizar aluno para esse fim. Porque durante as apurações em que o Leonardo e a Eliane, que é outro membro da comissão aqui da superintendência, o que eles, durante conversa com esses alunos, perceberam que os alunos estavam sendo coagidos. O aluno falava uma coisa, depois ele entrava em contradição. Quando ele via que estava entrando em contradição, ele chorava, tinha ataque de pânico. Não era um ambiente saudável. Um dia também que eles foram lá para ouvir os alunos, estava a presença da polícia militar.
A superintendência chegou a fazer um plantão na escola para acolher as denúncias.
Sim, os dois funcionários, a Eliane e o Leonardo, ficaram o dia todo, quase o dia todo, ouvindo alunos, e se tivessem ficado uma semana, teria depoimentos durante uma semana inteira.
Teve, por exemplo, um aluno que se sentiu ameaçado, com medo de uma ameaça até contra a própria vida.
Sim, mas ele depois ficou muito assim, estava com muito medo, e ele não quis
confirmar,
falou que estava equivocado, que não tinha acontecido nada. Mas, infelizmente, tudo isso foi apurado pelos membros aqui da superintendência.
No dia que a superintendência fez o plantão na escola, a senhora disse que tinha policiamento no pátio ou ao redor da escola. Isso foi chamado pela superintendência, foi pela escola, foi a polícia que tomou conhecimento do clima tenso e que foi por livre e espontânea vontade?
Não foi decisão da superintendência. Até porque, quando o Leonardo e a Eliane foram lá, eles realmente não estavam preparados para o que eles iriam ouvir lá. Creio eu que deve ter sido a própria escola. Não sei te informar quem.
Uma nota foi publicada pela comissão organizadora na sexta-feira, no final da tarde. E, na segunda-feira, dia 17, pela manhã, a superintendente emitiu uma nota assinada pela superintendente, que é a professora Josiane, que dizia, entre outras coisas, que a escola estava um caos, um clima muito tenso, com intrigas, com fofocas, com um perigo. Se a senhora tivesse que redigir essa nota novamente, tiraria uma vírgula do que está ali?
Talvez eu trocasse a palavra caos por desequilíbrio, porque as pessoas não entenderam, né, quando leram. Porque o que eu quis dizer, a nossa intenção era mostrar que o desequilíbrio lá, a separação entre as pessoas era muito grande.
A turma de cá e a turma de lá.
Sim, com bem definido quem era quem. E a palavra intervenção também foi mal interpretada. A superintendência não vai escolher uma pessoa para ser interventor. Não é sistema militar, não é regime militar. Os próximos passos que devem acontecer até semana que vem é justamente ouvindo a comunidade. O que não vai ter é o depósito do voto na urna. Então, essas palavras, né? E eu colocaria que faltou sabedoria para as pessoas, não só das chapas, para a escola como um todo.
As chapas estão impugnadas e eleições, conforme a senhora acabou de dizer, com voto na urna, esse ano não vai acontecer.
Não, agora o próximo passo é atender o artigo 9º da resolução. Por quê? Se as chapas forem impugnadas, quer dizer que não tem chapa inscrita mais. E agora será o quê? O colegiado é que vai indicar, mas não de uma forma avulsa também. Vai ser verificado se tem alguém lá da Escola Raul Soares que tenha a certificação para diretor. E essa pessoa, se ela tiver interessada, então ela vai dar o nome. E se for mais de um candidato, mas a gente já sabe de antemão que lá só tem uma pessoa. E o que vai acontecer? Todos os membros do colegiado vão ouvir as partes. Mãe que faz parte do colegiado vai ouvir os demais pais. Aluno vai ouvir os alunos. E os professores, especialistas, a mesma coisa. Tá? Então, o processo democrático ele ainda vai acontecer, só que não da forma como deveria ter sido no dia 17. Uma outra coisa muito importante é um movimento que surgiu em contrapartida a todos esses problemas que nós detectamos na Escola Raul Soares, que é o movimento dos alunos. Um movimento pedindo que todos os alunos assinassem uma petição, solicitando que nem a chapa 1, nem a chapa 2 pudessem ganhar, que eles queriam um Raul Soares melhor, estavam todos juntos por uma escola Raul Soares melhor. Então, nós acatamos a decisão da comissão e acabou indo de encontro aos anseios dos próprios alunos.
Já que o clima na escola é esse relatado, narrado aqui pela professora Josiane, também pela Adriana e pelo Leonardo, e a própria comissão já havia antecipado isso. Alguma medida pedagógica da superintendência para acalmar os ânimos, para restabelecer a paz e o equilíbrio, inclusive entre os alunos, mas eu quero dizer, entre todo o grupo, inclusive entre os colaboradores da escola?
Sim, porque hoje mesmo a inspetora esteve lá na parte da manhã, justamente para ir vendo como que estava acontecendo, para a gente poder traçar aqui e alinhar, né? E a Escola Raul Soares agora é nossa meta, vamos dizer assim. Reclamações recorrentes sobre clima, sobre perseguições, servidores com medo de serem perseguidos. E eu posso afiançar a eles que a superintendência, da mesma forma que se posicionou acatando a decisão da comissão, ela vai se posicionar também dando assistência aos servidores e principalmente aos alunos. Isso é um compromisso nosso aqui da superintendência.
A superintendência encerra a nota dizendo mais ou menos assim: se eu estiver errado, a senhora me corrija, por favor. Os envolvidos nesse caos, eles serão identificados. Alguns já foram identificados. E serão punidos.
São outros procedimentos que acontecerão a partir dessa apuração, né? Aquilo que foi caracterizado como grave, gravíssimo, a superintendência vai tomar as atitudes cabíveis, né? No caso, aí, um processo administrativo, mas isso aí tudo a seu tempo. Mas tudo será, nada será esquecido. Isso é que é o importante, nada será esquecido. Que eu, como diretora de escola, sempre cobrei uma postura da superintendência no caso de se posicionar e de intervir nas escolas da maneira que se deve. Então, eu não posso virar as costas para a escola Raul Soares de forma alguma. E a escola, o que eu comentei hoje aqui de manhã, infelizmente, esse processo de indicação, essa forma que não foi saudável, está sendo mais importante que a notícia de que o Raul Soares ficou em primeiro lugar das escolas estaduais na média do Enem aqui na cidade de Ubá. E qual que é o nosso foco? O nosso foco não é esse. O nosso foco é justamente manter e mostrar as boas práticas das escolas. A escola Raul Soares tem um potencial enorme. E é nisso que a gente vai focar a partir de agora.
Eu conversei aqui no gabinete da superintendente, professora Josiane de Almeida Segueto, com ela sobre os últimos acontecimentos da Escola Estadual Raul Soares, que, como foi dito exaustivamente, não aconteceram as eleições conforme previstas no último dia 17, o que ocorreu em quase 100% das escolas da rede estadual de ensino em todo o estado. Professora, muito obrigado por nos atender aqui. E, por favor, apresente as suas considerações finais.
O que eu quero deixar de mensagem para os alunos e os servidores da Escola Raul Soares, para que os ânimos sejam acalmados, porque disso tudo, todos nós, temos que tirar um crescimento, tirar um aprendizado. Que em qualquer ambiente, o respeito e a ética têm que imperar.